Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" Jesus, vendo que estava assim há muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o teu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado e neste dia você não tem permissão para carregar seu leito." Ao que ele lhe respondeu: "O mesmo que me curou me disse: 'Pegue o seu leito e ande.'" Perguntaram-lhe: "Quem é o homem que disse a você: 'Pegue o seu leito e ande'?" Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhes aconteça coisa pior." O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido curado por Jesus. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." E disse Jesus: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. A gente clamou agora mesmo, mas eu gostaria de fazer mais uma oração para nós aqui nessa manhã. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que a leitura fiel a ela, Pai, já pode provocar um milagre na vida daquele que crê, Pai. Porque a sua palavra é a verdade, Pai. A sua palavra é aquilo que revela o Senhor a nós, Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor venha sobre nós nessa manhã. Eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, Pai, para nos encharcar do Teu Espírito Santo, aumentando a nossa fé, levando a nossa mente cativa a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para que possamos conhecer a Sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Que o Senhor venha quebrar todas as barreiras humanas, Pai. Todas as feridas abertas, que o Senhor venha curar, Pai. Que a nossa mente venha estar liberta, Senhor, diante de Ti, para receber a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Espírito Santo tem lugar em nosso coração, Pai. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Pai, para que Ele possa repousar, Pai, falar conosco, tratar no íntimo e no profundo da nossa alma, Pai, curando as nossas vidas, Senhor, levando-nos, Senhor, rendidos para diante de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim eu já Te agradeço, Pai, e Te louvo. Amém e amém. Glória a Jesus. Nós estamos no ciclo vida, estudando sobre o Evangelho de João e os milagres de Jesus. Nós estamos relacionando esses milagres com a nossa vida, com a atualidade, com aquilo que estamos vivenciando no dia a dia. E João, ele é o cara perfeito. Eu não sei você, mas eu tenho muito, assim... Eu gosto muito, tenho muito prazer quando eu começo a ler o Evangelho de João. Vez ou outra, quando eu abro o Evangelho de João e retomo a leitura e vou lendo, nós estamos lendo capítulo a capítulo, mas eu sempre estou refletindo e pensando sobre o Evangelho de João. Ele revela muito das características de Jesus, do caráter de Jesus. João, ele fala, ele propaga, ou ele enviou este evangelho como mensagem para que as pessoas conhecessem principalmente o caráter de Jesus. Você vai observando como ele vai detalhando, sabe, o capítulo 1. É maravilhoso, assim, eu ler, abrir e entender. Quando eu começo um discipulado com alguém, ou estou falando sobre batismo, ou algo que eu tenho que explanar quem Jesus é, eu sempre começo com o Evangelho de João, porque se você observar o capítulo 1, você vai ver que ele detalha as características de Jesus, João falando sobre Jesus. Você vai ver lá no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é tudo aquilo que nós podemos proclamar sobre Deus, é Jesus, ele é o Verbo vivo. Você vai ver no versículo 2 que ele fala que Jesus é aquele que estava desde o princípio. Jesus é criador, ele estava com Deus criando todas as coisas. Você vai ver no versículo 3 como ele revela Jesus como criador de todas as coisas. No versículo 4, como o detentor da vida. Depois você pega e vai lendo na sua casa. O versículo 5, como a luz que resplandece nas trevas. A luz que ilumina o homem no meio da sua escuridão, do seu coração nebuloso, da sua caminhada obscurecida pela sua humanidade caída. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Quando o mundo estava em trevas, João vem e diz que Jesus é a luz que resplandece, que ilumina as trevas do mundo, da humanidade. Então ele vem falando aquilo que ele enxerga, aquilo que ele entendeu, andando com Jesus. Mas você vai ver também ele falando sobre aquilo que Jesus falava de si mesmo. Você vai ver em João 6,35, que ele relata que Jesus fala que eu sou o pão da vida. Jesus falando na primeira pessoa, eu sou o pão da vida. Você vai ver em João 8,12, eu sou a luz do mundo, Jesus mesmo. 1 João falando sobre as características, sobre o caráter de Jesus. Agora ele relata aquilo que Jesus mesmo dizia sobre si. João 10,9, eu sou a porta. Eu sou a porta, ninguém vai ao céu se não passar por mim. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Você vai ver também João 10, 11, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida do rebanho, eu delego pastoreio a homens, mas eu sou o pastor das ovelhas. Você pode ver que existem muitos pastores, mas existe um bom pastor, e este bom pastor, ele mesmo se diz ser, eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor das minhas ovelhas. Você é pastoreado por homens aqui na terra, mas você é a ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Você vai ver também em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em meio à morte de Lázaro, Jesus vem e se proclama como a ressurreição e a vida. Isso vai enchendo o coração, encharcando o coração do leitor. É essa a objetividade de João, quando ele vai relatando aquilo que ele enxerga e aquilo que Jesus se diz ser. Você vai ver em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ele vai dizendo, não existe outros caminhos, não existe várias verdades e não existe muitas vidas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outras vidas, outras verdades, como a sociedade nos diz. João vai e relata que Jesus disse isso sobre si mesmo, como filho de Deus, aquele que estava desde o princípio. Ele se diz o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Ninguém pode dar fruto se não estiver na videira, ligado na videira. Isso é o próprio Jesus que está dizendo, quando João relata e escreve, é o próprio Jesus que está dizendo, eu sou a videira. Se vocês querem ter frutos, se vocês são ramos, se vocês são galhos, vocês precisam estar ligados à videira, porque a videira é a fonte da vida. Qualquer galho lançado fora da videira não terá fruto, ele não gerará frutos verdadeiros e genuínos. Você vai ver Jesus tratando de forma muito peculiar daquilo que ele é. Ele vai se dizendo, e João vai revelando Jesus, as características de Jesus. É um evangelho que enche o coração. Se você não tem vindo no Ciclo Vida, decida acordar um pouquinho mais cedo no domingo e vir ao Ciclo Vida, pois você vai estudar sobre esse Jesus que se revela nas Escrituras, que mostra o seu caráter e as suas características. E é neste universo que João vai relatando. Você vai observar no capítulo 1 que João Batista, ele não se intitula como o Cristo, pois vieram perguntar quem era ele. Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. É sempre alguém anunciando a Cristo, dizendo quem Cristo é, mostrando o caráter de Cristo para aqueles que estão ouvindo sobre Cristo. Aleluia! Aleluia, porque Jesus é a base, Jesus é o próprio evangelho encarnado, e Jesus é o exemplo de como caminhar e se viver. Por isso João, ele é tão objetivo no, nas características de Jesus. Você vai ver em João 2, você vai ver que Jesus começa a sua caminhada fazendo um milagre, transformando água em vinho no casamento. No capítulo 3, você vai ver que Jesus, ele tem uma conversa, um diálogo com o religioso. Você vai observando que Jesus veio para mudar os rumos da religião. Jesus veio alterar e transformar as rotas da vida. Jesus veio criar uma rota nova, um caminho novo. João diz que veio para abrir este caminho no meio de um deserto. Esse era Jesus. Ele vem mexer com a forma de pensar, com o jeito de agir. Você vai ver nesse diálogo com Nicodemos, ele fala assim, necessário vos é nascer de novo para um homem estudado, que conhecia as leis e as regras da religião. Mas ele diz para Nicodemos, a sua religião não é suficiente para que você chegue ao reino, para que você tenha propriedade para caminhar por mim, pelo caminho. Você vai precisar nascer de novo. Você vai ver em João 4, Jesus quebrando os padrões religiosos, conversando, tendo um diálogo também com uma mulher samaritana. Como pode um judeu vir e ter um diálogo comigo? Algo diferente para aquela época, completamente diferente. O comportamento de Jesus é um comportamento não condizente com a religião. Ele para num poço e aí ele diz àquela mulher, mulher, se você soubesses quem fala contigo, tu pedirias água e eu lhe darias água viva. Aquela mulher reconhece Jesus como um profeta, quando Jesus revela a vida daquela mulher, e ela sai propagando o evangelho. Você vai ver de Jesus depois quebrando mais um padrão. Um oficial vem a ele e pede pela cura de seu filho. Jesus vai e cura o filho daquele oficial. E é neste contexto que João começa a relatar o capítulo 5, Jesus é diferente, Jesus muda tudo, Jesus toma caminhos diferentes. você vai ver e vai observar que ele inicia assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Qual era o caminho de Jesus? Qual era o lugar onde Jesus estava indo? Para onde Jesus estava indo? Para uma festa em Jerusalém. Alguns dizem que era a festa da Páscoa. Outros dizem que poderia ser uma outra festa. O que importa é que Jesus estava indo a uma festa. E Jesus decide, ao invés de ir para uma festa, parar em um tanque. Esse tanque era algo peculiar, não tinha banquetes como teria numa festa. Não tinha pessoas cheirosas, não tinha pessoas agradáveis. Jesus decide parar em um tanque onde estavam pessoas excluídas pela sociedade. Homens que estavam ali por muitos anos. Este, por exemplo, estava lá há 38 anos, esperando o movimentar das águas do tanque de Betesda. Jesus decide entrar no tanque de Betesda. Multidões de enfermos se amontoavam lá, esperando o mover das águas, a Bíblia relata. E quando as águas se movimentavam, o primeiro que entrasse era curado. Alguns dizem que era um anjo que descia. Você vai ver traduções que dizem que o anjo descia para se banhar. O que importa é que aquele tanque se tornou algo tão místico nas redondezas daquele lugar, que as pessoas faziam questão de passar os dias e as horas naquele lugar, esperando a cura vinda das águas que se moviam, criando expectativas naquelas águas que se movimentavam através da descida de um anjo. Se você for ler e estudar, você vai ver que muitos não acreditavam naquilo. Muitos iam, outras pessoas questionavam aquilo. Diziam que eram tantas pessoas que entravam nas águas que o poder da sua mente ou a enfermidade, talvez, que ela tivesse era curada simplesmente porque ela dizia que não tinha mais aquela enfermidade. Você não vai ver relatos tão firmes e consistentes para essa teoria. Alguns acreditam que João relata com fidelidade. Por quê? Porque João fala sobre a mística que havia no tanque. Fato é que, independente se descia um anjo ou não, se as pessoas eram curadas ou não, o coração daquela multidão de enfermos se voltava para aquele tanque, se voltava para o movimentar das águas. Aquele homem estava ali há 38 anos esperando o mover das águas. Jesus decide ir àquele lugar, decide mudar a sua rota, decide entrar na vida de um homem desprezado, esquecido. E a primeira lição que Jesus está dando aos seus discípulos é que, se você quer viver milagre, se você quer fazer a minha vontade, você precisa decidir muitas vezes deixar o aconchego do seu lar. Você precisa muitas vezes deixar os palácios para viver com aqueles que estão necessitados. Se a sua confraria, se o seu ministério, se você deseja que ele seja frutífero, você vai precisar botar a mão no barro. Você vai precisar sujar os pés de areia. Você vai precisar caminhar com desacreditados. Você vai precisar mudar a sua concepção daquilo que Deus quer. Você vai precisar andar com pessoas intelectualmente feridas, com o psique ferido pelo tempo de luta, de batalha, por expectativas criadas em coisas, em tanques, em águas que se movimentam, e não em Cristo. Se você quer ver a sua confraria crescer, você vai ter que parar de buscar o sossego. Você vai precisar se impor na vida com Deus, se lançar ao ministério, vai ter trabalho. Você não vai se envolver com as pessoas que você imagina ou que a sociedade te ensina a se envolver. Jesus para, não vai mais à festa, entra naquele lugar, olha nos olhos daquele homem. Eu fico imaginando como Jesus olhou nos olhos daquele homem. Como os olhos penetrantes de Jesus entraram dentro dos olhos daquele homem, enxergaram o coração daquele homem, 38 anos enfermos, ferido. Ele fala: você quer ser curado? Você quer ser curado? A resposta daquele homem revela muito do sofrimento daquele homem. A resposta daquele homem revela muito daquilo que ele tinha passado nos dias dele lá naquele tanque, deixado na expectativa de alguém, na expectativa de um anjo, na expectativa das águas. Ele fala para Jesus, eu quero ser curado? Não, ele fala para Jesus, então, quando as águas se movem, não tem ninguém que me tire do lugar e me coloque nas águas e me leve para as águas. Olha que resposta, você está diante de Jesus. Os feitos de Jesus já estavam correndo por toda a circunvinhança, nas cidades, por todo lugar, já se ouvia falar dos milagres de Jesus. Aquele homem tem uma resposta, ele não sabia quem era Jesus, mas foi uma pergunta objetiva. Você quer ser curado? Ele não falou se ia pôr no tanque ou se não ia pôr no tanque. Foi uma simples pergunta. Você quer ser curado? O coração daquele homem estava tão ferido pela expectativa em homens, que ele diz, não há ninguém que me ponha nas águas. Não há ninguém que me coloque nas águas. Durante 38 anos, mostra que ele criou a expectativa em homens. Que a expectativa de cura dele estava em homens. E estava naquelas águas. O tempo é um vilão da esperança. Quando ele luta contra a esperança. Você vai ver em Provérbios 13, 12, diz, a esperança demorada enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o coração. Era esse o coração daquele homem. Um coração desesperançoso. Porque a esperança dele estava em um tanque e em homens. Homens que disputavam com ele por uma cura. A Bíblia não fala de quanto em quanto tempo as águas se moviam. Mas a esperança daquele homem era que eu não consigo andar. Então alguém precisa me colocar nas águas. Então alguém precisa pegar-me pela mão e me levar às águas. Ele não sabia a resposta a ser dada. Isso mostra uma confusão na mente e no coração daquele homem. Ele não sabia qual era a resposta correta. A pergunta era, você quer ser curado? E ele não sabia dar a resposta. Você quer ter a sua família restaurada? Ah, mas o psicólogo não conseguiu resolver meus problemas. Você quer ter seu ministério próspero? Ah, mas o pastor não me deu oportunidade. Você quer ter a sua confraria cheia ou multiplicando? Ah, mas o irmão não alocou pessoas na minha confraria. São respostas vazias da expectativa de que alguém faça algo por você. Te isenta de tomar a decisão diante de Deus e dizer, Deus, eu creio, eu acredito. É o coração perturbado, um coração que não está disposto a compreender a sua própria decisão, seu poder de decisão. Viver um milagre é uma decisão. É claro que Deus dispende a bênção, o poder, o dínamos de fazer o milagre. Mas você precisa ter um coração disposto. Você precisa ter respostas certeiras para quando Jesus te pergunta. Você quer viver o milagre? Você quer ser curado? Olha a atmosfera que está se tornando naquele lugar. O mestre da cura, o Deus vivo, aquele a quem João apresenta como detentor da vida, aquele que estava desde o princípio, aquele que se diz a ressurreição e a vida, está diante de um homem e o coração daquele homem ferido, psicologicamente abalado. Aleluia. Talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã, desse jeito. E talvez você já pensou por esses dias em se tornar um desses números do Setembro Amarelo. Em tirar a sua própria vida porque a sua expectativa está nas coisas, está num tanque, está nas águas, está nos homens. E ninguém consegue te ajudar a sair deste lugar onde você se encontra. Aleluia, aleluia. Você está aqui hoje, com esse coração e com essa mente. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que aquele que pode mudar a sua situação, também está aqui hoje. E ele quer mudar a sua situação e a sua condição. Aleluia! Aleluia! Diante da resposta confusa, só Cristo pode mudar a confusão. Só Cristo pode trazer resolução. Jesus não entra para dentro das questões daquele homem. Jesus determina aquele homem: tome a sua maca. Tome a posição. Tome a posição, tome a sua maca. Tenha fé. Tome a sua maca. O convite nessa manhã é para que nós venhamos direcionar a nossa fé naquele que pode mudar a nossa história. Aleluia. Naquele que pode transformar a nossa essência. Aquele que pode apaziguar a nossa mente e o nosso coração perturbado. Aleluia. Jesus primeiro cura a alma daquele homem. Olhando nos olhos dele, ninguém olhava para ele, Jesus olha. Ninguém conseguia levá-lo até as águas, Jesus leva-o até as águas. Quais águas são essas? As águas do Espírito. Ele é a fonte de água viva. O homem não depende mais das águas do poço. O homem depende das águas do Espírito. As águas que Jesus compartilhou com aquela mulher no tanque. Eu sou a fonte de água viva. A sua esperança precisa estar em mim. Aleluia. O que eu quero te dizer? Você vai encontrar dificuldades na vida, sim. Mas em Cristo você vai triunfar. Em Cristo você vai vencer, você vai encontrar, vai se deparar com momentos em que as pessoas não vão te ajudar, mas se você estiver em Cristo, Ele vai te ajudar, Ele é presente, Ele é o Deus conosco, Emmanuel. Aleluia, aleluia. Você pode estar passando por esse momento também, de ter a expectativa de que alguém vai vir e vai mudar a história da sua empresa, ou a sua carreira. Mas Jesus está dizendo: coloque sua fé em mim. Coloque sua fé em mim. Eu posso fazer de um homem que não era nada, não era ninguém, desconsiderado pela sociedade, alguém que eu possa usar como instrumento nessa terra. Aleluia. Aleluia, eu posso levantá-lo e usá-lo com poder no seu trabalho e lá dar a ele um cargo que ele nunca imaginou que iria ter. Eu posso levantá-lo no ministério e dar a ele uma voz profética que vai abalar essa nação de verdade. Aleluia, Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e pedimos a ele. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Mas nós precisamos tirar a nossa fé do poço e das águas para viver a cura e o milagre em Cristo. Para viver a cura e o milagre em Cristo. Para viver a multiplicação dos nossos pequenos grupos. Para viver a prosperidade verdadeira no nosso trabalho. Para viver a alegria do seio familiar. Só Jesus pode fazer isso. Se Jesus não for o alicerce da sua família, logo você será abalado. Se a sua fonte for um poço, a fonte de alegria da sua família, logo a sua família ruirá. Jesus precisa ser a fonte da tua fé. Aleluias! Eu quero te provocar nessa manhã a refletir sobre isso. O milagre só vai acontecer na sua vida. A cura da sua psique, a sua cura física só vai acontecer quando você tirar os olhos do poço e entender que a sua cura está no nome daquele que é sobre todo nome. A sua cura está no nome de Jesus Cristo. Há poder nesse nome, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O salmista diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome santo do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A nossa confiança está em Cristo. Em Cristo triunfamos, em Cristo a nossa família ela é sustentada, em Cristo o ministério prospera, em Cristo a confraria cresce, em Cristo, aleluia. Aleluias! Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pés, por favor. Eu já estou encerrando. Aleluia! Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia! Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que não são visíveis. Aleluia! O Espírito falou ao meu coração tremendamente essa semana que Ele iria curar pessoas aqui enfermas da alma, com a psique ferida, enferma, e pessoas fisicamente doentes. A cura nessa manhã, eu quero que você feche os seus olhos, coloque as mãos aí no seu coração, ou no lugar que está enfermo. Eu não sei qual foi a notícia que o médico te deu. Eu não sei se você colocou a sua fé naquilo que ele falou. Eu sei que essa palavra está nos dizendo que Jesus tem uma pergunta para nós. Queres ser curado? Queres ser curado? Eu não sei o que adoeceu a sua alma, a sua expectativa nas pessoas. Os seus olhos estavam nas águas. O que eu quero te dizer é que os olhos de Jesus estão em você. Ele compreende. Ele quer curar você nessa manhã. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Esse nome que tem poder. Esse nome em que todo joelho se dobrará, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Nesse nome há cura, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu clamo nesta manhã, Pai, para que o Senhor entre nesse coração, entre nessa mente, que o Senhor possa curar, Pai, essas feridas abertas na caminhada, nas expectativas colocadas em homens, Pai. O Seu nome cura fisicamente também, Senhor. O Senhor cura enfermidades físicas, Pai. O Teu sangue foi vertido no Calvário, Senhor. E a Sua palavra nos diz que lá o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ah, Senhor, visita, Senhor, com cura, Pai. Cura colunas, Pai, nessa manhã. Cura enfermidades, Pai, musculares, Senhor. Cura, Senhor, corações palpitantes, Pai. Cura nesta manhã, Senhor. Cura sangue, Pai. Cura sangue, Senhor. Reverta diagnósticos médicos, Pai. Nessa manhã, cheia de sangue.